Hoje o tema da minha mensagem é o tema da nossa série, o caminho de Emaús, né? Então são 7 milhas, né, de Jerusalém até Emaús, uma vila que era desconhecida. Nós temos aí então 7 semanas até a data da Páscoa, né? E nós falaremos também ao longo dessas 7 semanas sobre as 7 últimas frases que Jesus falou antes de morrer na cruz. Então 777, um número profético, né? E vamos então estudar um pouco como, eu acredito que tudo o que Jesus fez foi intencional, gente. Tudo o que Jesus fez, de alguma maneira, Ele queria nos ensinar alguma coisa. Então, nessa trajetória que Ele fez, nessa jornada que Ele fez ao longo dessas 7 milhas, nós já temos feito uma jornada de fé juntos como família espiritual, mas nós vamos entrar nessa jornada junto com Jesus por essas 7 milhas, e também vamos entender quais foram as intenções de Jesus com as 7 últimas frases que Ele falou antes de morrer. Todas elas foram muito bem colocadas e todas elas têm uma intenção muito importante, né? Então acompanha, não perca aí essas próximas 7 semanas até a data de Páscoa, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E numa jornada, muitas vezes, uma coisa que a gente tem dificuldade é notar as coisas importantes que estão acontecendo ao nosso redor. A primeira vez que eu fui conhecer a França, eu tive a oportunidade de ir para Paris. E aí algumas pessoas que moravam em Paris me levaram para conhecer a cidade, né? Meu pai, ele tem muitas conexões aí com pastores do mundo inteiro, e aí na época ele fez contato com alguns pastores lá, eles me receberam e me levaram para conhecer Paris. E aí quando eu estava conhecendo Paris, eu conheci a Torre Eiffel pela primeira vez. E a minha sensação com a Torre Eiffel foi diferente, porque a gente vê em filme a Torre Eiffel, a gente vê foto da Torre Eiffel, né? E quando eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez na minha frente, eu falei, nossa, é muito bonito, assim, é um negócio muito grande. Me surpreendeu, acho que eu não esperava que eu fosse gostar tanto daquilo lá como eu gostei. Eu sentei no gramado ali na frente, fiquei olhando, falei, nossa, que coisa bonita, né? E aí eu tava com esses franceses junto comigo, né? Brasileiros que moram lá, e perguntei assim, nossa, como é que é pra vocês, tipo, poder morar ao lado de uma coisa dessa, assim, tão bonita, né? E aí eles me falaram assim que eles já tinham acostumado, então eles nem notavam mais a Torre Eiffel. E aí eu me lembrei também de uma vez, minha irmã, a Carol, que ministrou aqui hoje, ela tinha o costume muito de pintar o cabelo na adolescência, gente. Então cada mês ela aparecia com cor de cabelo diferente. E aí teve uma vez que ela pintou o cabelo de vermelho. E aí eu lembro que a gente foi viajar para tocar, tudo mais, né? E a gente tava conversando, não sei o quê. E aí passou o dia inteiro, a gente tava junto o dia inteiro, aí ela virou para mim e perguntou, nossa, você não reparou nada, não? Aí que eu fui perceber que ela tinha pintado o cabelo de vermelho. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas vezes as coisas estão tão perto de nós, e ao mesmo tempo elas passam despercebidas e são invisíveis para nós. Mas uma coisa que você tem que entender, que não é porque você não tá vendo que não está acontecendo. Não é porque você não vê que aquilo lá não está lá. Então, a gente não percebe muitas vezes as coisas ao nosso redor. Jesus, aqui nesse trecho que a gente vai ler hoje, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia e deixasse em Lucas 24. É a história do trecho do caminho de Emaús. Aqui nesse trecho, então, do caminho de Emaús, abre no capítulo 24, versículo 15. Lucas, capítulo 24, versículo 15. Aqui, então, Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, e ele tinha apenas 40 dias aqui na terra. Então Jesus, ele acabou de ressuscitar, ele tem 40 dias para terminar o trabalho que ele havia começado, né? E Jesus então, quando ele ressuscita, o primeiro momento dele, ele volta então com as chaves do inferno, da morte. Agora o inferno todo está tremendo, o inferno todo está preocupado, porque o templo que eles pensaram que eles tinham destruído, ele reconstruiu a si mesmo, como ele mesmo disse que faria, porque ele está vivo. Agora Jesus ressuscitou. E aí as mulheres, né, vão até a tumba, e elas vão com especiarias, né, nesse dia, no domingo de manhã, o domingo que Jesus ressuscitou. Elas levam especiarias até a tumba de Jesus, né, mas essas especiarias, elas não seriam úteis, porque Jesus, o anjo, aparece e fala, por que vocês procuram entre os mortos por aquele que vive? Talvez, tá, nós temos perdido o poder da ressurreição. Talvez, muitas vezes, nós temos perdido o poder redentor de Deus. Talvez, muitas vezes, nós temos perdido o poder de Deus na nossa vida. Talvez muitas vezes você pode estar perdendo o poder restaurador de Deus na sua vida, porque você está procurando os lugares errados. Eles procuraram pelo que vive entre os mortos, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Por que que você tem procurado por um Deus que vive em lugares de morte? Por que você tem procurado em um relacionamento que já não tem mais vida, por um Deus que está vivo hoje? Por que você tem procurado por Deus em uma religião que está morta, mas por um Deus que está vivo? Talvez a gente tenha perdido as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente tem procurado nos lugares errados. Ele está vivo, Ele é real, Ele está aqui agora, Ele está dentro de você. Talvez você não tenha experimentado e tido experiências reais com Deus, porque talvez você não consiga enxergar que Ele está vivo. Talvez você enxerga Ele como alguém distante, você enxerga Deus como alguém que está sentado no céu, olhando aqui para a terra e julgando tudo o que acontece na sua vida. Ou talvez você olha para Deus e você vê Ele como um conto de fadas, como um livro de conto de fadas, a Bíblia. Mas a palavra fala que o nosso Deus, Ele está vivo. Você sabe qual que é a maior diferença da nossa religião para todas as outras religiões? Ah, não, porque, né, os cristãos têm que amar. Sim, nós temos que amar, mas você não precisa ser crente para amar alguém, não é verdade? Ah, a gente tem que ajudar as pessoas. Sim, nós temos que ajudar, mas você não precisa ser cristão para ajudar as pessoas. Sabe qual que é a maior diferença da nossa religião para todas as outras? Porque na nossa religião tem uma tumba que está vazia, e na nossa religião nós temos um Deus que não é morto, que não é fictício, mas nós temos um Deus que ressuscitou, e hoje Ele vive dentro de cada um de nós. Ele ressuscitou, e Ele tem 40 dias para mostrar para o mundo que Ele vive. Ele tem 40 dias para provar para todo mundo que ressurreição é algo real. E se você fosse Jesus, então você tem 40 dias para provar para o mundo que você ressuscitou. Você tem 40 dias para provar para o mundo que você é realmente o Filho de Deus, você é o perfeito Filho de Deus. Você quer mostrar para o mundo o poder de Deus. O que que você faria, gente, se você tivesse 40 dias, você tivesse acabado de ressuscitar dos mortos, e você tivesse que provar que você é o verdadeiro Filho de Deus, e você tivesse que finalizar o trabalho que você já tinha começado aqui na terra? Talvez, né, uma estratégia boa seria a gente juntar todo mundo no estádio e fazer uma aparição surpreendente, não é verdade? Talvez Jesus podia ter feito isso. Ou talvez, né, a estratégia que Jesus podia ter usado é ligar para o Mark Zuckerberg, né, e falar para ele assim: ó, vamos fazer um negócio que vai viralizar aí no mundo inteiro, né? E aí Jesus então faria uma estratégia de marketing para mostrar para todo mundo que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está aqui hoje, né? Mas o que Jesus faz nos surpreende. Ele vai para uma caminhada no dia que Ele ressuscitou, e Ele tem 40 dias só para provar para o mundo que Ele está vivo, que Ele, ressurreição é algo real, que Ele é o Filho de Deus. Ele vai para uma caminhada, e nós vamos caminhar junto com Ele por essas próximas 7 semanas, para entender por que Jesus foi para essa caminhada. Acho que você vai se surpreender. A gente vai caminhar junto por essas passagens e pelas últimas 7 frases de Jesus. Emaús era uma vila que ela era insignificante na época, e até hoje ela é uma vila insignificante ainda, tanto é que você não acha ela no mapa, e tanto é que ela é insignificante que até hoje as pessoas não sabem definir exatamente onde era Emaús. É uma vila então que era totalmente desconhecida, né? Então a minha pergunta é: por que que Jesus, Ele iria para um lugar que não era nem relevante o suficiente nos seus dias, e não é nem relevante o suficiente na modernidade para aparecer num mapa? Eles estão andando em direção a Emaús, e uma coisa interessante é, Jesus, Ele morreu em Jerusalém, né? Então eles saíram de Jerusalém, indo para Emaús. Jerusalém era onde a festa da Páscoa tinha acabado de acontecer, tinha acabado de ser celebrado. Jerusalém era o lugar onde o prometido Espírito Santo estava para descer, e Jesus, Ele sai do lugar onde o Espírito Santo está vindo para seguir 2 pessoas que a gente nem sabe quem elas são, porque elas não apareceram na Bíblia até agora. Que tipo de Deus é esse que te procura no meio da multidão? Que tipo de Deus é esse que trouxe você aqui hoje para esse momento, e que está com você aqui? E as pessoas estão viajando, no mesmo dia que Jesus levantou da tumba. E esses dois, até então sem nome, né? Alguns dizem que, a gente já vai ver o nome deles, mas alguns dizem que era um marido e uma esposa, né? Mas a gente não recebe o nome da mulher no texto, porque na época as mulheres, elas eram ignoradas, elas não recebiam os mesmos tratamentos que os homens, mas era esse o tipo de pessoa que Jesus gostava. Ele fez um milagre com o lanche de uma criança, que não entrava nem na conta de quantas pessoas estavam naquele dia, mas na conta de Jesus é onde a multiplicação acontecia. E eu estou aqui pontuando para vocês isso, porque talvez você pense que você não pode participar dessa jornada, porque você acha que você não é perfeito. Ou talvez você acha que você não pode participar dessa jornada porque você não tem contatos o suficiente, porque você não é conhecido o suficiente, né? E a gente está numa geração hoje que adora o ídolo da fama, mas o mais famoso de todos, o nome sobre todo nome, ele se encontra com esses dois viajantes, e somente porque ele se encontra com eles, a gente pode saber o nome deles. E o nome dele era Cleopas. Diferente esse nome aí, né? Aí, Raquel. Raquel está grávida, para quem não sabe, tá? Então estou dando umas dicas de nome aqui. Eles estão andando então até uma vila que chama Emaús. E por que que Jesus então, né, a minha pergunta é, por que que Jesus faria a sua primeira aparição a um lugar contrário onde o Espírito Santo desceria, em direção a um lugar onde ninguém se lembraria? Será que talvez a gente tem procurado por Deus no destino final, e o nosso Deus é o Deus do desvio? Será que você tem procurado por Deus no destino, e o nosso Deus é o Deus do desvio? O que eu estou tentando dizer com isso? O perfeito Filho de Deus virou as costas a Jerusalém, em direção a um lugar desconhecido, seguiu duas pessoas que a gente nunca ouviu falar antes, porque Ele não é o Deus da chegada, Ele é o Deus do primeiro passo, Ele é o Deus do segundo passo, Ele é o Deus de todos os passos que a gente dá. Ele é o Deus que Ele está com você se você está certo, e Ele é o Deus que está com você se você está errado. Ele é o Deus que está com você se você está caminhando para frente, e Ele é o Deus que está com você se você está estagnado. Ele é o Deus de todos os passos que a gente dá, todos os passos que a gente dá, todos os passos que eu dou, Ele está comigo. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele fala comigo. Lembrando, gente, que se esse casal, eles realmente acreditassem que Jesus, Ele ressuscitaria, eles teriam ficado em Jerusalém, eles não teriam saído de lá, eles só saíram de lá porque eles perderam a esperança. Mas Deus, olha só que interessante, eles estavam indo em direção ao lugar errado, mas Deus seguiu eles até o lugar errado. Sabe por quê? Porque a graça do nosso Deus, ela te persegue independente do lugar onde você tem caminhado. Deus, Ele não te abandona, Deus, Ele não desiste de você. Deus tem algo hoje para a sua vida, Deus tem algo agora para você, mas talvez vai começar pequeno. Sabe por quê? Porque a gente procura por Deus no dramático, a gente procura por Deus no grandioso, mas o que eu tenho aprendido é que o nosso Deus é o Deus dos detalhes. O nosso Deus é o Deus das pequenas coisas. Quando a gente para pensar em Jesus, talvez aos olhos humanos, Jesus, Ele pode parecer ineficiente muitas vezes. Já parou para pensar nisso? Que Jesus, aos nossos olhos humanos, Ele parece ineficiente. Por isso que a gente passa por tanta ansiedade, por tanto medo, por tanta crise. Porque aos nossos olhos, talvez muitas coisas que Jesus tem feito na nossa vida é ineficiente. Provérbios 3:5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando você tenta procurar por Deus com seu entendimento, você diz assim: eu vou começar minha jornada só quando fizer sentido para mim. Você nunca vai sair de Ur dos Caldeus, Abraão, porque você cresce conforme você vai. A cada passo que você dá, você cresce. Então Jesus anda com aqueles dois no desvio, na direção errada, a um destino tão irrelevante, não por causa do que aconteceu no destino final, mas pelo que foi revelado para eles ao longo do caminho. E se cristianismo for uma jornada e não um destino? E se salvação for a linha de partida e não a linha de chegada? E se Deus ainda não desistiu de você? E se na verdade você não precisa saber a razão, mas você simplesmente precisa continuar caminhando? Simplesmente precisa continuar indo? tudo que eles fizeram foi andar. Enquanto eles andavam, enquanto você anda pela vida, enquanto você cria os seus filhos, enquanto você anda em direção a Emaús, um lugar 7 milhas de Jerusalém. E esse detalhe para mim, ele é muito importante de estar ali, porque esse detalhe, ele me deixa saber que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para cumprir. 7 na Bíblia é um número que representa a conclusão. 7 na Bíblia é um número que representa perfeição. Deus, quando Ele criou a terra, Ele criou a terra em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Ele não descansou porque Ele estava cansado, Ele descansou porque Ele tinha terminado. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, Deus vai direcionar os seus passos, todos eles, os passos certos que você der, os passos errados que você der, Ele está em todos os passos. E enquanto aqueles dois caminhavam e davam passos em direção errada, Jesus apareceu para eles. Abre comigo aí no versículo 15, fala assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, enquanto eles falavam sobre o divórcio, enquanto eles conversavam sobre a perca do emprego, enquanto eles estavam conversando sobre a dificuldade que eles estavam passando naquele momento, no meio dessa conversa, Jesus em pessoa se achega até eles nessa estrada. E Jesus, Ele não se pediu para juntar com eles, Jesus simplesmente começou a caminhar com esses dois. Será que você já sentiu na sua vida que talvez muitas vezes Deus, Ele não sai do seu lado, mesmo quando você quer que Ele saia? Será que, por exemplo, você muitas vezes tentou desabilitar a sua consciência em alguns momentos, mas mesmo assim você começou a se sentir mal pelas atitudes que você estava tendo? Olha só o versículo 16, fala assim, ó: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Será que você já foi impedido de reconhecer ou enxergar a ressurreição, mesmo quando ela estava bem na sua frente? Porque será que a gente tem procurado por um Deus glorioso e Deus tem se apresentado para nós nos detalhes? Deixa eu ser o relações públicas de Jesus agora, né? Se eu estivesse com Jesus, eu fosse relações públicas dele, eu falo: Jesus, você só tem 40 dias, Jesus, né? Não dá para a gente ir lá, Jesus, a gente tem que mostrar para o mundo que você vive, a gente tem que mostrar para o mundo que você ressuscitou, Jesus, a gente tem que pegar e a gente tem que levar esse show para a estrada, a gente só tem 40 dias para fazer isso. E Jesus fala assim: eu vou para a estrada, mas eu não vou para essa estrada que você está pensando, eu vou para essa estrada com aqueles dois que até então são insignificantes, para aqueles dois que estão indo para um lugar que ninguém conhece, aqueles dois que deram as costas para as minhas promessas e estão indo para a direção errada. E aqueles dois foram impedidos de reconhecer Jesus. A palavra fala, então, não é que eles não reconheceram, mas eles foram impedidos de reconhecer Jesus. O poder da ressurreição começa na sua vida a partir do momento que você começa a perguntar a Deus: o que que tem me impedido de reconhecer o Senhor na minha vida? O que que tem me impedido de reconhecer a Tua presença na minha vida? O que que tem me impedido de enxergar a ressurreição? Quantas vezes será que a gente não foi impedido de reconhecer Jesus? Quantas vezes a gente não foi impedido de reconhecer daquilo que Deus estava fazendo bem na nossa frente? Quantas vezes, talvez, você não foi impedido de reconhecer momentos ordinários de alegria na sua vida, porque você estava esperando por perfeição? Quantas vezes, será, você não foi impedido de reconhecer o milagre que estava acontecendo na sua vida, porque tudo que você conseguia ver era a bagunça que estava ao seu redor? Quantas vezes será que você não foi impedido de dar, doar, ajudar, porque tudo que você ficava pensando é: o que está faltando para mim? Por que que eu não tenho isso? Por que que não acontece comigo? Será que a gente não tem perdido porque a gente não tem conseguido enxergar, alguma coisa tem impedido a gente de reconhecer a ressurreição na nossa frente? E talvez o que Deus está falando é que você tem que mudar a pergunta. Talvez não seja sobre o que está acontecendo com você, mas seja aquilo, talvez a pergunta seja: Deus, o que Deus quer fazer através de você? Eles não reconheceram, eu não reconheci. Talvez você tenha dificuldade de reconhecer as coisas boas da pessoa com quem você se comprometeu a passar o resto da vida com ela, e tudo que você consegue enxergar hoje na vida dessa pessoa são as coisas ruins, e é isso que tem gerado no seu relacionamento, é somente ressentimento, e coisas ruins têm acontecido no seu relacionamento. Talvez você não conseguiu reconhecer certas pessoas que você andava antigamente, que fizeram coisas para você que se tornaram um vício na sua vida hoje, e aí esse vício hoje tem se tornado um fardo na sua vida. O que impediu eles de reconhecerem Jesus naquele momento? Jesus estava ao lado deles, eles não conseguiam enxergar. A ressurreição estava ao lado desse casal, eles não conseguiam enxergar. Será que você pode estar dependendo? Olha, isso aqui é muito importante, presta atenção nisso aqui. Para mim, isso daqui é uma das maiores dificuldades que a gente tem como ser humano. Sabe, será que você tem impedido, você tem sido impedido de reconhecer os padrões que criaram o resultado da sua vida hoje? Será que você tem sido impedido de ver as atitudes que estão te levando para um lugar que você odeia? Ou talvez, será que você odeia onde você está hoje, mas você não sabe como você chegou aí? Sabe o tipo mais difícil de pessoa que tem para lidar, gente? É a pessoa que não consegue enxergar quem ela é. É a pessoa que não consegue enxergar para onde ela está indo. E muitas vezes a gente é impedido de enxergar, a gente é impedido de enxergar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Não sei se já viram aquela história, o cara estava no mar, quase se afogando, e aí ele fala: Deus, me ajuda, Deus, me envia ajuda. Aí passa um helicóptero, ele não entra. Aí passa um barco, ele não entra. Aí esse cara morre afogado. E aí quando ele morre afogado, ele chega no céu diante de Deus e fala: poxa Deus, eu estava clamando pela sua ajuda, você não me mandou ajuda. Aí Deus fala assim: aquele helicóptero era eu. Aí Deus fala assim: aquele barco era eu. E talvez o que Ele está falando para você hoje é: aquela rejeição era eu. O que Deus está falando para você hoje, talvez, é aquela pessoa que te confronta, que você mandou embora na sua vida porque você não gosta como te faz sentir, era eu. Aquela situação difícil, aquela dor que você passou, até isso eu permiti que você passasse, porque eu precisava abrir os seus olhos para que eu pudesse gerar poder na sua vida. A gente muitas vezes é impedido de reconhecer aquilo que Ele está fazendo em nós. E olha só, continua no versículo 17: e Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com os rostos entristecidos. E para mim é cômico, porque Jesus está caminhando com esse casal. Jesus, que é o Criador de todas as coisas, Jesus que criou esse casal, Jesus que conhecia esse casal antes mesmo, estou chamando eles de casal, tá gente? Historicamente aí, alguns entendem que são casal, então nós vamos chamar eles de casal. Jesus está com esse casal na estrada, e aí Jesus criou esse casal, Jesus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que existe antes da fundação do mundo, aquele que conhecia esse casal antes deles estarem no ventre da mãe deles, Jesus que tem o conhecimento pleno de todas as coisas, chega para esse casal e faz uma pergunta sobre o que vocês estão conversando, como se ele já não soubesse. Para mim, lendo esse texto, tudo parece errado nesse texto, porque eles estão indo para Emaús, no sentido contrário para Jerusalém. Jesus, ele está conversando com pessoas que aparentam não ter importância, ele acabou de levantar dos mortos, e Cleopas, que está triste nesse momento, ele chega e ele começa a falar para Jesus, tentar explicar para Jesus, o Criador de todas as coisas, aquele para quem todas as coisas foram criadas, aquele que criou todas as coisas, a quem aquele a criação responde. Ele começa a tentar explicar para Jesus, para aquele que criou a vida, como que a vida deveria ser. E eu amo a Bíblia, gente, eu amo ler a Bíblia, mas se você ficar lendo a Bíblia como um conto de fadas, você nunca vai conseguir entender que a Bíblia foi escrita para falar com você na situação que você está hoje. A Bíblia foi escrita para te guiar na situação que você está hoje. E se você caminhar comigo nessas próximas 7 semanas, eu vou mostrar para você como Deus, Ele não tem medo de caminhar com você, até mesmo nos mínimos detalhes da sua vida. Se um pássaro cai do céu, Deus, Ele sabe. Você acha que Deus, Ele não sabe da sua tristeza? Você acha que Deus não conhece as suas lágrimas? Você acha que Deus não conhece as dificuldades que você está passando? Você acha que Deus não conhece o seu coração partido? A Bíblia fala: um coração contrito Ele não desprezará. O único coração que Deus não consegue acessar é o coração orgulhoso. No versículo 18 fala: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E é muito engraçado como Cleopas, ele quer começar a falar para Jesus sobre Jesus, né? Então ele está falando para Jesus sobre Jesus, e ele quer explicar para Jesus como a vida deve ser. E a gente faz isso com Jesus também, porque a gente pega o projeto da nossa vida, a gente pega o plano e o sonho que a gente tem, e a gente acha que Jesus, ele tem que encaixar a nossa vida dentro daquilo, sendo que na verdade a gente tem que pegar tudo aquilo que a gente tem, a gente colocar nas mãos dele. E aí Cleopas está querendo ensinar para Jesus como que ele deve fazer, como que deve ser a vida dele. E a gente muitas vezes quer falar para Jesus como que essa igreja deve ser. Talvez você quer virar para Jesus e falar para Jesus como que os seus filhos devem ser, como que as coisas devem acontecer na vida dos seus filhos. E a gente quer que o nosso projeto se encaixe nos projetos de Deus. E a gente não quer confiar nos projetos que Deus tem para nós. E aí ele continua, Jesus deixa ele terminar e fala, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Olha o versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Aí fala, ele era um profeta. Eles estão diante do grande eu sou. E eles começam falando com ele sobre aquele que era. Será que talvez você está perdendo coisas na sua vida? Será que talvez você está perdendo o que é? Porque você está ficando preso no que era? A primeira coisa que eles falaram com o grande eu sou é que ele era. Ele era um profeta. Os chefes, versículo 20, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Eu achei, sabe, que eu não estaria mais nessa situação hoje. Eu achei que nesse momento da minha vida eu já estaria mais à frente do que eu estou hoje. Eu achei que talvez eu já pudesse estar casado hoje. Eu achei que eu já teria filhos nessa idade que eu estou hoje. Eu achei que eu estaria num emprego melhor do que eu estou hoje. Eu achei que eu estaria morando em outro lugar que eu não estou hoje. E a esperança estava na frente da desesperança. Eles não conseguiam enxergar a esperança que estava na frente deles. E a gente espera, mas a gente não acredita. Esperança que é visível não é esperança. Se você tinha esperança e você não tem mais esperança, então sua esperança não era real. Porque a verdadeira esperança, ela pode aguentar uma sexta-feira de cruz. Será que talvez, muitas vezes a gente tem perdido Deus, porque a gente tem procurado por Ele nos sonhos, e a gente vai encontrar Deus no desapontamento? Será que você tem procurado por Deus nos sonhos, e na verdade Deus Ele quer ser encontrado no desapontamento? Eles estavam tristes, sem esperança, e do ponto de vista deles a história já tinha chegado ao fim. Mas se você confia na promessa, você vai confiar no caminho que Deus tem para você também. Pode ser que esse caminho tenha vento, pode ser que possa te levar para uma cruz, pode ser que não faça te sentir tão bem, pode ser confuso esse caminho, mas o nosso Deus é o Deus dos desvios. Pode ser que não seja espetacular, pode ser que muitas vezes Ele não fica se provando para você com sinais e sentimentos, e talvez você não consegue sentir a presença dEle toda vez como um arrepio, mas Ele vai aparecer nos detalhes da sua vida, nas pequenas coisas. Ele está na estrada andando com eles, e Ele é tão comum, Jesus é tão comum, sabe o quão comum que Ele é? Que Ele se parece como qualquer outro homem, por isso que eles não conseguiram reconhecer Jesus quando Ele estava do lado deles. E sabe qual que é o maior erro que a gente faz? A gente começa a transformar coisas extraordinárias em comuns na nossa vida. E a gente começa a perder o milagre que Deus tem preparado para cada um de nós. Outro dia eu estava conversando com um cara, e ele era um cara muito rico, que ele perdeu todo o seu dinheiro. E ele estava passando por muita necessidade. Ele virou para mim, sabe o que ele falou? Ele falou assim, sabe pelo que eu sou grato hoje? Sou grato porque quando eu tenho a oportunidade de tomar um banho quente. E aí talvez você tenha banho quente todo dia na sua casa e você não valoriza. Você tem acesso à presença de Deus todos os dias, mas porque é algo tão comum para você, você não valoriza, você começa a perder o milagre que Ele tem preparado para você. Talvez Deus tenha colocado pessoas extraordinárias na sua vida, mas você não valoriza o que elas falam, você não valoriza quem elas são, para onde elas estão indo, porque aquelas pessoas se tornaram comum para você. E toda vez que a gente pega o extraordinário e a gente transforma aquilo em comum, a gente perde o milagre que Deus tem preparado para nós. E aqueles dois começaram a perder o milagre, porque eles não estavam enxergando o extraordinário homem que estava do lado deles, porque Jesus se parecia como qualquer outro naquela estrada. Continuando o versículo 21, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Gente, não é engraçado? Que é o terceiro dia, é o domingo. Jesus, quando ele estava vivo aqui na terra, antes dele morrer e ser crucificado, ele o tempo inteiro ficou falando para aquele povo, falou, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aqueles dois não tiveram nem paciência de esperar o terceiro dia. No terceiro dia eles foram embora, e eles deram as costas para Jesus, eles deram as costas para Jerusalém. E aí, tudo para mim nessa história parece invertido, né? Porque ele passou a vida inteira, Jesus passou a vida inteira falando, me sigam, mas aí agora ele está seguindo esse casal. Ele desceu do céu e ao invés da gente ir até ele, ele veio até nós. Jesus, ele inverteu o processo. Você nem procurava por ele, ele já procurava por você. Você nem buscava pela presença dele, a presença dele já aparecia na sua vida de alguma maneira. E versículo 22 fala, alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Opa, lugar errado. Ele não está na tumba, ele está na estrada. Ele não está morto, ele está vivo. Ele não está na religião, ele está em relacionamento. Você vai encontrar Jesus no caminho. Você vai encontrar por Jesus na jornada. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram, ele está vivo. Versículo 25, lê comigo aí. E ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus está falando aqui, começa no coração. Se você ficar tentando fazer sentido na sua mente, você não vai conseguir entender a razão das coisas estarem acontecendo com você. E é quando você não consegue entender na sua mente, a primeira coisa que você quer fazer é pular para fora da estrada que você está caminhando. Você quer pular e você não quer confiar mais em Deus, você não quer mais seguir o caminho que Ele fez para você. Mas se você inverter o processo e você acreditar no seu coração, mesmo que você ainda não conseguir ver com os seus olhos, e crer na vontade de Deus, porque a jornada ela nunca vai começar fazendo sentido. A jornada ela começa com fé. Tenha fé em Deus, Ele está com você nessa estrada. E aí 27 fala assim, 26, 27, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as outras escrituras. Então, Deus está falando assim, ó, sabe aquele, Jesus está falando, sabe aquele, todos os profetas falaram até agora, as profecias, aquele homem, então, ele está bem aqui na sua frente, você não consegue ver, mas Jesus mesmo assim teve paciência de ensinar para aqueles dois o caminho. Então você não tem que esperar você entender para você começar a jornada, você amadurece conforme você caminha, você vai entender conforme você for caminhando. Dê uma chance para Deus te mostrar quem Ele é, confia no coração dEle, mesmo que você não consiga enxergar as mãos dEle ainda. Deus, eu não entendo, mas eu vou continuar andando. Continuar andando é uma decisão. Deus não te salvou para te deixar do mesmo jeito que Ele te encontrou. Deus não te criou para ficar estagnado num ponto de vista. Quer chamar o pessoal lá do Ministério de Louvor para entrar? Queria pedir para você ficar de pé também no seu lugar para terminar esse momento agora, esse texto. Com a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia na mão. Ou você acompanha junto comigo. E aí quando eles chegaram, finalmente em Emaús, eles chegaram nessa estrada, né? Quer dizer, nessa vila, que era desconhecida, insignificante, como talvez aquele casal também era desconhecido, insignificante, aos olhos humanos, mas não aos olhos de Jesus. Talvez é como você se sente hoje, talvez você se sente insignificante, indo para um lugar também insignificante de alguma maneira, mas você pode saber que Jesus ele te busca onde você estiver. E aí quando eles chegaram, o texto, tudo que Jesus falou para eles ao longo do caminho, só fez sentido quando eles sentaram. Versículo 28 fala, ao se aproximarem do povoado para o qual Jesus estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus fingiu que ele ia mais para frente. Por quê? Porque Jesus ele não vai entrar na sua casa se você não convidar ele. E aí eles veem que Jesus está indo mais adiante, Jesus finge que vai mais adiante, e até agora eles não reconheceram que era Jesus. E ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, eles falando, Jesus, você não pode me deixar agora, Jesus, Deus, você começou algo na minha vida, não vá embora agora, continua aqui comigo, fala comigo, eu preciso de você. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando Jesus entra, ele toma conta. Ele toma conta das suas conversas, ele supostamente era para ser o visitante, mas ele vai se tornar o anfitrião na sua vida. Deus, ele quer tomar conta de tudo que pertence a você, a sua vida, ao seu coração, a sua mente. Ele vai tomar conta de tudo a partir do momento que você deixar ele entrar. E aí ele fala para você hoje, que talvez tenha sido muito pesado, porque você tem tentado caminhar e construir de forma sozinha, mas ele fala que hoje ele quer entrar e ele quer tomar conta, e a única coisa que você tem que fazer é abrir a porta. E esse casal abre a porta, e quando eles abrem a porta, Jesus toma conta, ele vai na cozinha, ele pega o pão, ele senta à mesa, e ele vem com esse casal. Olha só que interessante, lê comigo aí, ó. versículo 30 e 31, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, olha aqui gente, só aqui, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista de todos. O que que foi revelado no quebrar do pão que eles não tinham conseguido enxergar até agora? Quando Jesus quebrou o pão e entregou para eles, eles viram a cicatriz na sua mão. Através da cicatriz e do sofrimento, eles conseguiram reconhecer quem Jesus era. Através da sua dor, da sua cicatriz, Deus vai revelar a presença dele para aqueles que estão à sua volta. Ele está com você nessa jornada. Toda falha, todo desvio, todo detalhe, toda rua sem saída, toda cicatriz, toda luta, ele está com você. E hoje, ele quebra o pão, estende para você, porque ele quer te levar para a direção correta. Feche os seus olhos, de maneira natural, mas de maneira espiritual, fala: Deus, abre os meus olhos. Eu não quero perder o Senhor andando ao meu lado. Eu quero te reconhecer em todos os detalhes da minha vida. Eu sei que você está comigo. Pede para Ele, abre a sua boca, fala: Deus, abre os meus olhos. Fala para Ele: Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu sei que você está comigo nessa jornada. Eu sei que você está comigo nesse caminho. Eu preciso de você, Deus.